principal comissão econômica para a América Latina e Caribe, que prevê um crescimento de 2% para esse ano. E ontem, mais uma tragédia. O ex-presidente assassinado chegou ao poder numa eleição polêmica em 2015. Com um governo alvo de protestos e denúncias de corrupção, foi mais um a não conseguir pacificar o país.
Valeu, Sami. São 10 horas.
Repita.
10 em ponto.
Bom, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Você continua com a nossa programação. Dois rápidos recados. A gente continua acompanhando a sessão da CPI, ainda não começou hoje, com a Franciele Fantinato, que é ex-coordenadora nacional do Programa Nacional de Imunizações. E no Morning Show, daqui a pouco estaremos lá também, entrevista exclusiva nos estúdios com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, Karina. Até lá.
É isso. Obrigadão, Thiago. E obrigada, obrigado, pessoal, pela companhia. Até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Ótimo dia para você, meu amigo. Ótimo dia para você, minha amiga. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos iniciando aqui mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E hoje o programa tá glamuroso. Absolutamente glamuroso. Do jeito que a gente gosta. Convidado especial, assessoria, aquela coisa monstra, certo, Paulinha?
Tá um negócio aqui, tá poderoso.
O que nós vamos ter no programa de hoje, dona Paula?
Vamos ter o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aqui respondendo sobre tudo, sobre todos. Queremos saber de vacinação, reabertura da cidade, são inúmeras as questões aqui no programa. E é por isso que você participa aqui no Twitter, mandando também a sua pergunta para o prefeito através da hashtag Ricardo Nunes no Morning. E você que acompanha a nossa transmissão no YouTube, pode também participar através do Superchat. Você tem uma pergunta para o prefeito de São Paulo? Manda aqui no nosso Superchat, que eu vou tentar contemplar vocês durante o programa.
Boa, Paulinha. Vini, além do nosso prefeito de São Paulo, que já está aqui nos estúdios conosco, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, o que nós teremos no programa de hoje?
Bom, tivemos a primeira voz de prisão na CPI da Covid contra o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, né? O Omar Aziz, presidente da CPI, deu essa voz de prisão. O ex-diretor já foi liberado, pagou uma fiança. Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os detalhes. E a Paulinha também vai trazer aquelas estreias do cinema da quinta-feira. Tem Viúva Negra aí com Scarlett Johansson, né, Paulinha?
Pois é, por isso você escolheu, né? Você gosta da Scarlett, admira esse trabalho, é fã da Marvel. Daqui a pouco a gente conta mais como é que vai fazer.
Tem
uns chineses
que não gostam de trabalhar, eu gostei
também, dessa. Também vamos falar sobre isso.
E vociosidade criativa.
Isso. Pra os chineses, né? Não querem mais trabalhar, Paulo Matilles, querem ficar deitados. Estão desafiando.
Eu também. Gostaria bastante.
Você Você é o que mais gosta não,
eu gosto de trabalhar. Eu gosto, Paulo, de ficar deitado um pouco, é sempre bom. Drilis, tudo bem, cara?
Tudo bem, acordei diferente, com uma dorzinha no braço.
Tá com a camiseta bem arrumada hoje.
É da casa, mandaram tirar ali, tava amarrotada.
Você vacinou, Drilis?
Vacinei pela Pfizer, vacina burguesa de primeiro mundo. Aê. Posso viajar, tirar passaporte internacional.
Bonito de ouvir parabéns, isso, Drilis. Que bom. Eu e você agora vacinados nesse programa.
Posso lamber sua
vai virar um jacaré, o Drilis.
Estou esperando pra minha cauda aumentar, mas até agora
muito bem. Bruna Torlai também já conectada com a gente. Tudo bem, Bruninha? Muito bem. Estamos sem o áudio de Bruna. Daqui a pouquinho ela fala com a gente. Olha, gente, então, sem mais delongas por aqui, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é empresário e político filiado ao MDB, é o atual prefeito de São Paulo, tendo assumido o cargo em decorrência da morte do titular Bruno Covas. Ele também foi vereador da mesma cidade, onde ele ganhou muita notoriedade ao se posicionar ativamente contra a inclusão de temas de sexualidade e gênero no plano de educação e também pela participação na CPI, que investigou a sonegação de impostos no município, conhecida como a CPI dos Bancos. Está aqui conosco nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes. Tudo bem, prefeito?
Tudo bom, Paulo Matias. Muito obrigado aí pelo convite da gente poder estar aqui junto. Um abraço aqui para o Adriles, que está do meu lado e não virou jacaré, está normal.
Não,
aqui.
Tá firme. Ele está firme.
A Paula, a Vini, a Bruna, que está também aí via remota, né? Muito obrigado por estar aqui. Grande abraço a todos.
Não, prazer. A gente que agradece. Prefeito, já vamos aproveitar a sua presença aqui, porque nos bastidores o senhor estava conversando que nós temos uma exclusiva aqui para o nosso Morning Show em relação à vacinação. O senhor vai antecipar, então, a vacinação por aqui?
Isso, Paulo Matias. A gente vai... amanhã, né, feriado, não teríamos vacinação. A gente só faria a repescagem, mas nós vamos adiantar. E amanhã, quem tem 38 aninhos... né, pode ir nos nossos mais de 60 pontos de vacinação e se vacinar, e na segunda-feira de 37 anos. Então, em primeira mão aqui, antecipando a vacinação, o governo do estado comunicou a chegada de mais vacinas e a Prefeitura de São Paulo está fazendo isso, Paulo Matias. Chegando a vacina, a gente já comunica, já tem uma logística muito bem estruturada para distribuir nos mais de 600 pontos, e são 468 BSs. Ontem eu inaugurei o 20º megaposto, a gente tem 20 megapostos, 20 megadrives, você imagina a logística, né, de uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, e todo mundo é elogiando. E já fazer uma propaganda aqui do nosso filômetro, o De Olho na Fila, onde já teve mais de 8,3 milhões de acessos, e as pessoas podem entrar lá, verificar.
O que é isso? Filômetro, o que seria isso? É um aplicativo, é isso?
É, dá para entrar pelo site também, né, prefeito? E aí, Paulinha, a gente consegue ver aonde tá menos ou mais filas. Então, você vai ali na região que você mora, abre, e aí você pode ver. Quando tá vermelho, tá mais fila. Quando tá verde, tá menos fila. Então, é bem legal para quem pretende se vacinar, dar uma olhada antes para poder encontrar onde tem menos fila, né? Onde é mais rápido.
Ou seja, para quem nos ouve pelo rádio, para quem nos assiste pelas plataformas digitais da Jovem Pan, amanhã, se você tem 38 anos de idade, você pode ir em qualquer posto aqui da cidade que você vai se vacinar, é isso?
Exatamente, qualquer posto de saúde, as UBS, as 468, ou nos Mega Drives, Mega Postos, pode se vacinar. E na segunda-feira, 37 anos. Esse negócio do filômetro, o Paulo Matias, é muito importante, porque a pessoa pode evitar ficar mais tempo na fila só consultando ali o nosso site, e ele pode ir num desses locais onde vai estar indicado que não tem fila.
Prefeito, só um adendo. Não, só um adendo. Por exemplo, eu já estou com mais de 40 e eu perdi a idade primeira de vacinar, mas eu cheguei lá na fila e eles falaram, não tem problema. Quem perdeu por alguma razão a possibilidade de vacinar na sua idade específica, pode voltar às UBSs, aos postos e se vacinar tranquilamente, né?
Pode, tranquilamente. Como tranquilamente. Que eu fiz. Tranquilamente, pode ir. Inclusive aquele que nós estamos ainda hoje com 87 mil pessoas que precisam tomar a segunda dose, passou do prazo de ter tomado a segunda dose, precisam retornar para tomar a segunda dose. Não é um número grande pelo universo da cidade de São Paulo. Nós já vacinamos mais de 5 milhões e 600 mil pessoas. Foram um trabalho fantástico com mais de 7 milhões e meio de doses aplicadas, né? Portanto, 5 milhões e 600 mil pessoas vacinadas. Mas segue muito firme a cidade de São Paulo no programa de vacinação, que está dando muito certo. A gente tem tido muito elogio.
Muito bem.
Prefeito, em relação a essa segunda dose, com a questão dessa variante Delta, tem iniciado aí conversas de se adiantar essa segunda dose, de ser mais breve? Vocês já estão conversando sobre isso? Existe essa conversa de fato?
Não, Paula, o que que acontece? A gente precisa primeiro vacinar quem tem 18 anos mais, né? O público-alvo. Esse é o foco, é nisso que nós estamos empenhados e determinados a fazer o quanto antes. Se continuar no ritmo que está, a gente deve vacinar todo mundo na cidade de São Paulo até antes de setembro, possivelmente agosto, meio de agosto, caminhando, né, do jeito que está no ritmo que nós estamos indo por enquanto. Agora, a questão de antecipar a segunda dose por conta do período ainda não tem se falado, né, porque a gente já tem uma longa estrada para vacinar o restante da população que tem 18 anos mais.
Muito bem, prefeito, eu disse que este programa estava glamuroso. E está mesmo, porque nós temos aqui ao lado de Paula Carvalho, um dos maiores jornalistas do Brasil, âncora do Jornal da Manhã, nosso companheiro aqui de casa, Thiago Berracha. A gente fez questão de convidar... Exato, claro. A gente fez questão de convidar você, Thiago, porque você é um cara que conhece a cidade de São Paulo, cobre a cidade de São Paulo. Uma entrevista com o prefeito não poderia deixar de tê-lo. Sem dúvida. Por favor, querido.
Prefeito, obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Ainda falando sobre a vacinação e também essa possibilidade de, no fim do ano, já ver alguns eventos teste, né, para saber se a cidade suporta, como é que fica essa questão, se as pessoas se contaminam ou não. Como que a prefeitura, junto com o Estado, vai fazer esse cronograma? Isso já chegou a antecipar, né? Falando sobre Réveillon e o Carnaval do ano que vem. Não é muito cedo ainda? O que que vai ser decisivo para que isso realmente aconteça, já que as pessoas estão sem essas duas festas já há mais de um ano?
Tá. Thiago, nós estamos falando de São Paulo, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Não é imaginável que você faça um evento de Réveillon, de Natal, de Carnaval, sem fazer toda uma estratégia, todo um estudo com relação a esses eventos. O que que a gente fez? Eu soltei duas portarias constituindo os grupos de trabalho, inclusive dentro do grupo de trabalho está o coordenador da Vigilância Sanitária, o secretário de Saúde, né? Para poder estudar. Não quer dizer que vá ter. Quer dizer o seguinte, que do jeito que as coisas estão caminhando, é possível que tenha e nós estamos nos preparando. Imagine que se a gente pudesse chegar lá para o final do ano e a gente tivesse mais de 70% das pessoas vacinadas, os leitos de UTI caindo, os leitos de enfermaria caindo, ou seja, possibilitando com segurança sanitária fazer o evento, a gente não conseguisse fazer porque estava muito em cima. Então, o que a cidade de São Paulo está fazendo é estratégia, fazendo um trabalho de coordenação para não ser pego de surpresa, porque se a gente puder ter o Réveillon e o Carnaval, eu acho que a população de São Paulo tem o direito, né, de ter esse evento, nós estamos nos preparando.
Prefeito, mas e as pessoas que vêm de outros estados e outras cidades, né? Esse afluxo de pessoas que vêm, por exemplo, passar um Réveillon aqui em São Paulo, curtir um Carnaval. Isso não comprometeria de alguma forma, independente do índice que a gente tenha aqui na cidade?
Como é que controla isso, né?
Não, Paula, veja bem, a vacinação ela vai seguindo quase que uniforme no país, né? Lembrando que é o Plano Nacional de Imunização, que faz a distribuição das vacinas e que faz os calendários de vacinação. A gente vai ter agora uma antecipação aqui no estado de São Paulo, porque o governador conseguiu comprar doses a mais, né? Mas não vai ser tão diferente do resto da população do país. Inclusive tem cidades do país que estão na frente da cidade de São Paulo, né? Até por conta de que a gente foi vacinando primeiro as pessoas com comorbidade. A cidade de São Paulo entendeu que as pessoas que tinham maior risco de óbito deveriam ser vacinadas. Agora, com relação às pessoas vindo de fora, até aproveitar e falar, quando surgiu a questão da variante lá no Maranhão, nós rapidamente fizemos as barreiras sanitárias. Se você hoje descer aqui no aeroporto de Congonhas, no terminal rodoviário, você vai ter lá uma equipe nossa da saúde, que vai medir sua temperatura, vai ver se você está bem, se você tiver algum sintoma, vai te levar para fazer o teste. Então, a preocupação de São Paulo com relação a essa questão do fluxo de pessoas na cidade é bastante, bastante séria e tem dado muito resultado.
Adriles. Prefeito, estudos recentes e mais, menos recentes, comprovam que crianças e adolescentes são baixíssimos vetores de transmissão do coronavírus. A cidade de São Paulo, bem como a maioria das cidades e dos estados brasileiros, trancaram as escolas por quase um ano e hoje é visto quase que unanimidade que foi um erro em nome do medo da pandemia, né? E esse erro acarretou uma série de déficits. As crianças, como é bem sabe, a possibilidade de ascensão intelectual, um ano sem estudos, a possibilidade de ascensão intelectual é a possibilidade de ascensão social. Famílias todas em estados calamitosos de precariedade financeira, crianças que comem nas escolas, a falta de possibilidade de interação social. O senhor admite que a prefeitura fez um erro gigantesco, fechando as escolas por quase um ano em nome de uma falsa ciência que não foi comprovada, e quais seriam as medidas para compensar esse déficit de um ano de crianças fora das escolas em São Paulo e no Brasil também, né?
Rodrigues, uma coisa muito importante para a gente poder deixar para todos os telespectadores com essa audiência gigante que vocês têm é o seguinte: todas as ações da Prefeitura de São Paulo, do Bruno Covas e comigo, a gente faz baseado no que orienta a Secretaria de Saúde. A gente tem um quadro de técnicos na Secretaria de Saúde que é impressionante. São pessoas da mais alta capacidade e que têm demonstrado nesse período todo, você vê pelo índice do número
de... Mas havia pouco conhecimento do vírus no ano passado, né? Os próprios cientistas admitem isso, e a própria Fiocruz hoje fez um estudo cabal, que a porcentagem de vetor de transmissão das crianças e de infecção é baixíssima.
Não, a gente teve o problema, Adriles, lá no começo dessa pandemia, da OMS falar, não, usa máscara é ruim, usa máscara é bom. Sim. Realmente a gente acabou com o tempo aprendendo todas essas questões que pegou de surpresa.
A ciência é mutável, né, prefeito? A coisa ela vai se transformando.
Você vê, nós temos um médico que é muito conhecido no nosso país que deu uma entrevista, gravou um vídeo uma certa época.
Era uma gripezinha.
Né? Como ele é tão conceituado, não vou nem falar o nome, porque ele não fez aquilo de maldade, porque realmente naquele momento ninguém sabia, Rodrigues. A grande verdade é essa, estava cada um tentando entender o que era essa questão dessa Covid-19 e foi tentando acertar. Agora, você falou assim um detalhe importante da questão dos alunos. Nós temos na nossa rede, Adelines, 1 milhão e 90 mil alunos. 1 milhão, Paulo Matias, Paulo, na nossa rede.
Nós distribuímos, gente.
É muita gente. Nós distribuímos 1 milhão e 90 mil cestas básicas para todos eles, cesta básica saudável. Fizemos o cartão alimentação. Para as famílias da rede municipal que estavam no CAD único, que é aquelas famílias cadastradas que são de mais alta vulnerabilidade, são 560 mil pessoas, mandamos mais outra cesta básica. Então, você falou uma coisa importante que eu tenho ido nas escolas, pessoas têm falado muito, que a questão da educação, e é triste isso, mas é uma verdade, Adelis. Tem a questão educacional, que é o principal, mas também tem, Paulo Matias, muito essa questão dele ter a escola para poder ter uma alimentação.
Sem dúvida.
Né? São Paulo lugar é muito rica, mas comer, também né? É muito pobre. É duas cidades numa só, né? Que é uma dificuldade. Mas nós já estamos nos preparando para fazer o retorno a partir de agosto. O secretário da Educação, Padula, está falando com o Estado, fazendo os protocolos, junto com a Secretaria de Saúde. A gente está agora constituindo uma orientação de ter o distanciamento de 1 metro, né? Entre uma criança e outra. Evidentemente, usar lá o álcool gel, a máscara. Mas tudo é muito novo e pode ser que ainda surjam coisas novas para a gente. Né?
Vai ter uma limitação também, prefeito, de quantos alunos poderão participar presencialmente a partir de agosto?
Vinícius, vai variar de acordo com o tamanho da sala. Se você, colocando 1 metro de distância, você vai ter sala muito grande que vai ter 100%. Vai ter sala que você, a sala é menor, né? Então vai. A ideia é que a gente volte com todos os alunos. Lembrando que na cidade de São Paulo tem uma lei municipal que diz que durante o período da pandemia os pais enviam as crianças para a escola de forma optativa, não é obrigatório, né? Então tem esse detalhe. Hoje nós estamos com 35%, não está parado, nós estamos em aula.
Sim.
Com 35% dos alunos, né? Continua em aula.
O melhor é vacinar professores,
muito bem,
né,
prefeito? Enfim. Mas tem um negócio importante aqui, não vou perder o gancho, não, Paulo Matias.
Por favor.
O Rodrigues falou com relação à perda pedagógica, e realmente.
Pois é, o que vai ser feito em nome dessa
perda? Nós fizemos. O Bruno já havia adquirido 506 mil tablets, 48.500 notebooks. Esses tablets com material pedagógico para poder reforçar, mesmo estando presencial, né, continuar de forma remota, o reforço escolar para poder recuperar. Vai demorar um tempo, mas a gente já está se preparando para isso. Então vai ajudar bastante essa questão dos tablets, dos alunos, né, e um preparo para os professores, como é que ele vai lidar com essa situação de poder fazer um acúmulo de ações, pegando o presente e recuperando um pouquinho do passado, porque a cidade de São Paulo ela vinha muito bem na questão de avaliação do IDEB, né? A gente vinha crescendo no IDEB, e nosso objetivo é esse, continuar crescendo.
Muito bem. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo nesta quinta-feira aqui no Morning Show o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Próxima pergunta da nossa Bruna Torlai. Vai lá, Bruninha.
Bom dia, prefeito. O que eu gostaria de saber é o seguinte, achei muito interessante, né, o senhor ter mencionado a dificuldade para entender como é que o vírus funcionava, isso que o Adriles falou, as crianças são baixo vetor de transmissão, mas perderam, ficaram sem aula. Ou seja, todo mundo fez muita besteira no passado, porque estava todo mundo tentando entender a pandemia. Os cientistas até que tiveram um bom desempenho, porque rapidinho, né, um ano é pouco tempo, se você pensar bem. Eles trabalharam bastante. Agora, o que eu queria saber do senhor é, politização à parte dessa pandemia, como o senhor avalia o calendário nacional de vacinação? Ou seja, como o senhor avalia as medidas, de fato, concretas do governo federal em parceria com estados e municípios? O senhor acha que tem... Porque, assim, se São Paulo conseguiu vacinar tanta gente assim, e a gente sabe que tem que obedecer ao calendário nacional, é porque talvez o senhor seja um bom administrador e deixe partidarismos à parte, consiga aceitar ali com o governo federal, né? Como é que o senhor avalia? O governo federal tem atendido bem os municípios ou a politização está atrapalhando ainda?
A politização ainda tem, a gente está aí, né? Todo mundo lê jornal, escuta rádio, vê televisão, né? Infelizmente.
A gente quase não fala disso aqui.
Quase não fala.
Super tranquilo.
Sobre isso. Mas a questão da pandemia, Bruna, ela tem essa questão da vacina, tem a questão dos leitos, de UTI. A cidade de São Paulo não tem o que reclamar. Nós abrimos o Bruno Covas de março, quando começou a pandemia, para cá, nós tínhamos 509 leitos de UTI. Abrimos mais 1.400 leitos. Né? Inaugurou 10 hospitais. Quando você abre um leito de UTI, você tem que habilitar isso junto ao Ministério da Saúde. E com o ministro atual, o Queiroga, o outro era um pouco mais difícil, mas a gente tem, assim, só motivo para elogiar. Eu tive com o presidente esses dias, até falei, olha, é impressionante esse seu ministro da Saúde, que escuta, que recebe, que atende, né? Pega as sugestões, porque é o município que está lá na ponta, Rodrigues, que está lá no dia a dia, entendeu, ministro? Então, eu acho que o que poderia ter sido feito? Antecipado um pouco as vacinas. Isso é óbvio, não precisa nem eu falar, porque todo mundo está vendo. É possível que fosse iniciada a vacinação um pouco antes. Mas a cidade de São Paulo, no ano passado, para você ter ideia, o governo federal, ele nos enviou 1 bilhão e 200 para ajudar na saúde. Ele nos enviou 1 bilhão e 400 para ajudar na recomposição da perda da arrecadação. Né? Então, suspendeu a dívida. A dívida do município com a União é 250 milhões por mês que a gente paga. Durante o ano passado, ele suspendeu a dívida, porque o custo que a gente teve com a questão da pandemia foi de 6 bilhões a mais na área da saúde, né? Então, houve, por parte do governo federal, uma contribuição com relação a essa questão de recurso, porque você tendo recurso, para uma vez, você consegue abrir leito, né? Você consegue abrir hospital, você consegue ter um... Você imagina, Bruna, a estrutura que é para pôr 620 pontos de vacinação.
Ô, prefeito, o senhor tem se demonstrado um bom articulador, né? Porque o senhor vai para Brasília, aí o senhor senta com o presidente Jair Bolsonaro, é recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor vai para o Morumbi, senta com o governador João Dória, dialoga, conversa, enfim. Mas vamos tentar colocar um pouco de tempero aqui nesta conversa com o prefeito de São Paulo. Estava indo super bem.
Agora ele vai assumir o Jacan, vai trazer um Tom Perro.
Ano que vem... Ano que vem...
Acabar com a sua estratégia,
prefeito. Prefeito, ano que vem tem eleição. Para governador, para presidente, enfim. O senhor é de bom diálogo, mas o senhor vai se posicionar politicamente no ano que vem?
O Paulo Matias, é ano que vem, né?
Ano que vem!
Entendi.
Ano que vem.
Olha, vocês, falando aqui, me considero amigo de vocês, porque eu sou ouvinte, adoro o programa de vocês, é verdadeiro. O Paulo Matias conheço há muitos anos. Eu virei prefeito numa situação muito difícil. Né? Perder um amigo de 41 anos que eu convivi ali muito próximo, muito difícil. Aí, de uma hora para outra, eu viro prefeito. Imagine a responsabilidade que eu assumi repentinamente, Aquiles. Além da questão emocional, psicológica, claro, sentimental, né? Muito difícil. Eu estou muito focado em cuidar da cidade. Nós temos nosso plano de meta, 77 pontos. Eu preciso cuidar. A pobreza aumentou muito. Você anda na cidade, o que tem de morador em estação de rua e aquele monte de gente com discurso. Que é só discurso, né? E a gente precisa fazer ações de tirar as pessoas da rua. Essa questão que a Cris falou da educação, da saúde. Abriu 10 hospitais. Você imagina o aumento do custeio disso, né? Então, estou preocupado com a questão das finanças da cidade. E eu sempre fui do diálogo, né? Na Câmara. Evidentemente, quando as minhas teses, eu sempre fui muito combativo, principalmente com o pessoal da esquerda, mas muito, com muito respeito, né? Eu, por exemplo, tenho uma relação maravilhosa com o vereador Donato do PT, com o Alfredinho, com todos lá, não tenho problema de dialogar.
Definido. O senhor dialogaria com Lula, prefeito? Porque o presidente Fernando Henrique parece que está quase praticamente tirando a candidatura do PSDB no meio do caminho e colocando Lula. E sempre o PSDB foi uma antípoda do PT, que promoveu o maior esquema de corrupção da história da humanidade já descoberto. O senhor endossaria um eventual apoio de um PSDB a uma candidatura de um Lula do PT em um segundo turno do ano que vem? Seja sincero, prefeito.
Ou uma outra pergunta também, prefeito, é: o senhor descartaria já um apoio ao presidente Jair Bolsonaro em 2022?
Não, nem ao Bolsonaro, nem ao Lula, nem a ninguém. Está muito longe, né, as eleições.
É uma postura diferente do governador João Dória.
É, pode ser o João Dória, pode ser outro. O que é importante é o seguinte: eu sou do MDB, né? Me filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor, com 18 anos. Naquele momento, o Thiago, a gente não tinha ainda essa questão de tirar o título com 16 anos. Sim. Quando eu fiz 18 anos, eu me filiei no MDB. Aí fui candidato a vereador com 23 anos, né? Sozinho, durão, pra chuchu. Depois que eu montei minha empresa, deu certo e prossegui. Então eu sempre gostei, eu tô na política por vocação, eu gosto da política, né? Por vocação. Agora, a minha função hoje é prefeito de uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Eu não posso me dar o luxo de ficar em embate político partidário, né? Tive com o presidente Bolsonaro, que me recebeu super bem. Todos os ministros que a gente conversou lá sinalizaram coisas positivas para a cidade de São Paulo. Agora, como eu falei no começo, eu sou do partido. Sabe o que o meu partido vai fazer no ano que vem? Qual vai ser o posicionamento do partido? E aguardar as coisas no seu devido tempo.
Mas, Thiago, até que ponto a polarização dificulta o ato de fazer política? Porque o senhor é prefeito, mas também faz política. Você precisa conversar com a Câmara Municipal para conseguir as aprovações. Até que ponto que a polarização hoje, que eu pessoalmente nunca vi uma polarização, uma coisa tão acirrada assim, até que ponto isso dificulta o ato de fazer política e é o próprio diálogo que o senhor resalta tanto?
Isso acho que é uma coisa que a gente precisa, Thiago. O país, né? A democracia nova precisa aprender muito com essa questão. Eu tenho muita tranquilidade nesse aspecto. Nós voltamos há poucos dias atrás à Operação Urbana Água Branca, que nós tivemos o voto do PT, né? Então, o PT inteiro votou a favor do nosso projeto, que é uma operação grande, uma legislação urbanística, uma operação urbana que vai trazer 5
agora, milhões. Né? Recente agora.
É agora, recente. A Câmara de São Paulo trabalhou hoje até as 3 da madrugada. Eu mandei 2 projetos antes de ontem, em menos de 24 horas, aprovaram os 2, que é uma autorização de empréstimo e a questão da revitalização do centro. Aquele centro precisa, né, revitalizar, aquilo. A gente tem um pacote de ações para revitalizar. Aí eu tenho que dialogar com todos os setores, né? Evidentemente com todos os setores. Agora, tem questões ideológicas, você falou a questão da ideologia de gênero, tem questões ideológicas que você defende, que são, né, eu sou o prefeito, tenho que dialogar com todo mundo, mas eu sou eu, também não vou...
Mas já, senhor, que o senhor puxou esse assunto, prefeito, que já é só ideologia de gênero,
Adriles, você colocou... Adriles, posso só fazer um adendo, né, nessa questão, claro, quando o prefeito diz que ele é assim. O senhor é conservador, então?
Eu sou de centro. Sou católico, praticante, todo mundo sabe, né?
Centro-direita, né, prefeito?
Não, porque se o senhor é contra a ideologia de gêneros nas escolas, quais foram os outros posicionamentos aqui? Tem vários posicionamentos do Ricardo Nunes que normalmente são considerados mais conservadores, né? O senhor não se intitula um conservador.
Do jeito que hoje as pessoas colocam os conservadores como se fosse um caretão.
O careta não.
Não. Todo, né? Mas não é isso que é um conservador.
Não, não é.
Que aprende com o passado para fazer um futuro.
Mas
melhor.
Em relação ao Bruno Covas, o senhor é mais conservador.
Se comparado ao Bruno, pode ser 0,1 centímetro, um pouco mais.
Bem pouco.
Mas objetivamente, prefeito, em questão, por exemplo, nessa questão que é muito polêmica, da ideologia de gênero, eu acho realmente muito temerário você estabelecer um tipo de normalização, de dizer que não existe coisa de menino ou menina, ou você banalizar a questão da transexualidade, da disforia de gênero, e achar que isso é uma coisa normal, você mudar todo o seu corpo. Como exatamente fazer uma coisa que é para combater diretamente o preconceito em relação a transexuais e fazer uma coisa entre uma coisa que é normalizar a transexualidade como uma coisa banal, normal, a disforia de gênero como se fosse uma coisa de um comportamento. Como é que faz essa distinção, prefeito, entre combater a normalização de uma coisa que não é exatamente uma coisa padrão social e que pode gerar muitos problemas e o combate efetivo ao preconceito nas escolas?
Olha, Adriles, você fez uma pergunta muito importante. Objetivamente, tem a questão do discurso e da prática.
Sim.
Aí tem gente que fica fazendo discurso, na prática nada. O que, que eu acho que precisa fazer o combate a qualquer tipo de preconceito é na prática. A gente está, por exemplo, agora, vamos inaugurar nos próximos dias um centro de acolhida, um pop rua, para homens trans, 60 vagas, né? Teve agora, esses dias atrás, a semana passada, se não me engano, a Semana do Orgulho LGBT, a vereadora Erika Hilton, que é trans, tem alguns projetos que atua, né, para esse setor, e nós sentamos e eu recepcionei lá as propostas dela. Ontem eu tive uma reunião de 2 horas, ou melhor, 1h50, quase 2 horas, com a Cláudia Carleto, que é a nossa secretária de Direitos Humanos, para a gente reforçar e fortalecer as ações da nossa Secretaria de Direitos Humanos. Na prática, você tem que fazer as coisas, né? Olha, tem discurso que a gente...
E na educação, o que, é que pode ser feito de crianças nesse sentido?
Peraí, Adrilis, só um minuto, querido. Vini, faz sua pergunta.
Prefeito, você já mencionou aí esse encontro, essa reunião que teve com o presidente Jair Bolsonaro, né, o presidente da Câmara aqui de São Paulo também esteve presente. Eu queria saber se você poderia detalhar um pouco mais o que saiu desse encontro, dessa conversa. Teve alguma coisa relacionada à dívida de São Paulo com a União? Teve também algo relacionado ao Campo de Mate? Eu queria que você falasse um pouquinho o que saiu dessa reunião em Brasília.
Bom, Vinícius, foi uma reunião assim de extrema importância para a cidade de São Paulo. Inclusive, você vê, foi eu, o secretário da Fazenda, o secretário de Governo, o secretário da Saúde, secretário de Obras, a Procuradora-Geral, tendo em vista a agenda extensa que foi, a importância que foi para a pauta da cidade de São Paulo. Nós começamos logo cedo lá com o ministro Humberto Martins, que é o presidente do STJ, e depois o presidente do Senado, o presidente da Câmara, vários ministros, mas enfim, indo objetivamente no ponto que você falou da questão do Campo de Marte. A cidade de São Paulo hoje, ela tem uma dívida com a União de 25 bilhões de reais. E a gente paga isso em parcelas de 250 milhões por mês. Todo mês a Prefeitura de São Paulo deposita a parcela da dívida de 250 milhões. E o que acontece? Existe uma disputa judicial com relação ao Campo de Marte, porque lá em 1932 o governo federal tomou aqui o terreno onde é o Campo de Marte, a Prefeitura em 1956 entrou com uma ação discutindo aquela questão, esse processo está tramitando. O último desfecho dele foi o voto do ministro Celso de Mello, que deu favorável à Prefeitura de São Paulo, e que isso deve dar aí, sei lá, em torno de 25, 30, 40 bilhões, algo igual ou superior ao que a gente deve para a União. E que a gente fez? Nós apresentamos para a ministra Flávia e para o representante da AGU e depois para o presidente Bolsonaro, a proposta de fazer um encontro de contas, de que a gente pegue essa nossa dívida e troque por essa ação, né? numa ação conjunta entre a AGU e PGM, a Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral do Município. E a ministra foi favorável, o presidente Bolsonaro, de uma forma impressionante, na hora ele falou assim: olha, se tem o parecer favorável da AGU, manda fazer, não é para demorar, sejam rápidos com isso, vamos ajudar São Paulo. Poxa, eu tenho que sair de lá feliz da vida, né? Você imagina o que é a gente poder ter uma situação de diminuir em 3 bilhões por ano o pagamento da dívida e reverter isso para a população, Paulo.
Claro.
É algo, né, para fazer habitação, para cuidar da mobilidade, para fazer escola, creche, né, asfalto, ou seja, cuidar da cidade. Então foi muito positivo. E a gente agora, eles criaram uma câmara técnica entre a Advocacia Geral da União e a PGM para poder fazer o encontro de contas, a questão jurídica e formalizar esse acordo judicial, que será excepcionalmente bom para a cidade de São Paulo. E eu tenho que agradecer ao presidente de ter se sensibilizado,
prefeito,
por isso.
O senhor falou sobre o Campo de Marte. Eu lembro ainda lá nos anos 2000, na gestão do então prefeito José Serra, que existia a possibilidade de um fechamento total do Campo de Marte, uma descentralização daquele aeroporto, e aquilo se transformaria num parque. Isso está nos planos da prefeitura? É possível conviver uma parte com o parque e o Campo de Marte normalmente?
É que, Thiago, ali é tão grande que tem uma parte, inclusive quando o João Dória era prefeito e o Michel Temer presidente, até houve um acordo de uma parte para fazer o parque, inclusive fazer ali o museu da aeronáutica, né?
Isso.
essa área da discussão judicial ela é uma outra área maior que hoje está lá sobre utilização do governo federal. Eles tomaram da gente na mão grande, lá em 1932, né? Por isso que está toda essa
da Revolução, né? De 32.
Foi bombardeado por Getúlio, tem uma história longa aí. Então a gente tem essa questão que eu tenho certeza que vai dar certo.
Sim.
Nossa, vai ser maravilhoso para a cidade. Ah, hoje à tarde eu tenho um encontro com o governador João Doria. Ele vai na prefeitura que nós vamos lançar um auxílio para o pequeno empreendedor de recursos de 25 milhões. Ele tem um programa de Estado, a gente pediu, ele separou essa parte para fazer junto com a prefeitura de São Paulo. E...
articulador o prefeito, hein? Um dia com o Bolsonaro, outro dia com o Doria.
Ele é trabalhador,
isso aí, Batista. Tá certo, tá certíssimo. Bruna Torlai, próxima pergunta.
Não, na verdade, eu queria só reforçar, assim, aquela primeira questão, né? Eu tô vendo o senhor confirmar Lollapalooza, confirmar Carnaval, e, na verdade, a gente percebe que um dos erros maiores, né, naquele momento de ignorância quanto à pandemia, à letalidade do vírus, etc., no Carnaval de 2020, em São Paulo, foi um dos grandes difusores, né, da pandemia. E como é que os senhores se prepararam antes de confirmar esses eventos, quais foram os critérios para realmente ter certeza que vai dar tempo de realmente estar preparado até lá? Eu estou falando especificamente de São Paulo, porque a gente sabe que tem muita gente que vem de fora para o Carnaval de São Paulo. É um evento também internacional, assim como a Parada Gay. É a Parada Gay aqui de São Paulo, vem gente do mundo todo. Então, assim, São Paulo não. Eu sei que o senhor falou que nacionalmente a coisa está controlada, mas internacionalmente, como é que dá para saber que não vai ser um risco desse monte de atividade ano que vem?
O Bruno, quase que você me perguntou o que vai dar na Mega Sena. Você
quais são os números?
Olha, o que é importante falar, Bruna? A gente, como eu falei, constituiu o grupo de trabalho, que está a vigilância, né? Nós começamos a discutir a possibilidade desses eventos quando nós pegamos o calendário e vimos que a gente vai ter mais de 70% das pessoas vacinadas aí entre o mês que vem, agosto, setembro. Já definimos o seguinte: quando chegar em 70% das pessoas vacinadas, a gente abre a Paulista, vamos abrir os parques, né, na sua totalidade, vai ter uma série de ações, porque o mundo roda, a gente não tem que ficar parado, as pessoas têm que voltar a trabalhar, a vida tem que voltar à normalidade, não dá para ficar nesse negócio de ficar pondo tudo culpa da pandemia e...
Bom que o senhor fala isso.
Mas
você sabe, verdade, gente. Você sabe, prefeito, eu acho que as pessoas elas estão cansadas demais dessa politização. Ninguém muito aguenta mais. Quando eu citei aqui com o senhor, pô, tá conversando com o Bolsonaro, com o Doria, isso é ótimo. Isso que a gente precisa, dialogar, sem aquelas frases prontas, um xingando o outro, um falando mal do outro. O que as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, querem é solução, quer que resolva problema. E eu acho que o teu cargo é um cargo muito disso, né? O cargo de prefeito é aquele zelador lá, que vai lá, vai resolver o problema, é problema todo dia, aumenta, vai aumentando a demanda e a população realmente quer algum tipo de retorno, né? Não sei, vocês não acham? Não deu uma cansada essa coisa?
Todo mundo cansou. Politização
de tudo.
É importante dizer para os ouvintes e espectadores que haverá uma mudança a partir de agora, o comércio funcionando até às 11 da noite e também a mudança no rodízio, né? O rodízio ainda no horário da madrugada, mas vai ser esticado um pouco mais para depois. Hoje começa às 9 da noite e agora vai começar às 11. A partir de quando isso?
A partir do dia... Nós vamos acompanhar já? O Plano São Paulo, dia 9.
Dia 9. 9 é amanhã.
O governo, isso, amanhã. O governo de São Paulo mudou o toque de restrição, isso. Acho que é isso o nome que eles fizeram lá. E nós vamos acompanhar o Plano São Paulo. Então, será o rodízio das 23 até as...
Já de hoje para amanhã?
Já de hoje para... Dia 9, não. De
hoje amanhã é dia 8. 9 de julho. Hoje é quinta, né? Amanhã é sexta, é isso.
Isso.
De sexta para sábado.
Isso. Será de sexta para sábado, então. Entendi. Das 23 às 5 da manhã.
Perfeito.
Eu vou contar um negócio para você, Thiago, aqui, que eu não deveria, não, mas eu vou contar.
Oba!
Quando a gente fez a reunião ontem, eu falei assim, gente, esse negócio do rodízio aí, vamos voltar ao normal. As coisas estão voltando.
Boa, prefeito.
Não, mas eu fui vencido. Você vê como... são bastidores. Porque a gente tem lá o comitê, aí coloca... Aí um pondera, olha, mas espera um pouquinho. A gente precisa ter mais dados, né? Vou ver como é que isso avança. Aí vem o pessoal da saúde, que é muito cauteloso.
Esse negócio do rodízio não muda nada.
Não muda nada.
Eu também acho, mas eu voto isso.
Perfeito.
Pra vocês verem como é que
festa clandestina, essas coisas, evita. Se tiver um rodízio de madrugada, evita a festa clandestina, essas coisas ou não? Porque a pessoa não pega um
nada.
Uber,
a pessoa
lá,
pega um Uber, vai.
Muito bem. É isso aí. Mas
até prefeito, concordo. Eu sei que boa parte dessa gestão da pandemia estava com o Bruno Covas, mas você era o vice. Mas o que você acredita que teve de erro na gestão? Porque a gente falou, por exemplo, daqueles rodízios, né, mais ampliados, tivemos também aquela questão da antecipação, dos feriados, o que muita gente avaliou que foi um erro, porque acabou jogando pessoas para o transporte público, acabou levando as pessoas para a praia também, nessas antecipações de feriados. O que você avalia que poderia ter sido feito diferente na gestão da pandemia?
Ô Vini, você está com o poder de decisão no meio de uma pandemia, eu vou te falar para você, tem momentos que você, né, tem que tomar a decisão ali, porque a responsabilidade está em cima de você. Eu, até uma semana e meia atrás, cara, eu estava desesperado, porque não baixava de 80% a ocupação de leito de UTI. E eu falando para o secretário, abre leito de UTI. Você imagina?
A pressão.
A pressão. O Bruna, você imagina, você que a mulher tem mais sensibilidade, se as pessoas vão procurar o hospital e não tem UTI.
Situação desesperadora.
Então você fica ali numa situação.
Recorre a qualquer coisa.
E você é responsável, querendo ou não, por isso.
Responsável. Claro. Tem uma coisa assim, quando deu essa questão da variante lá do Maranhão, a gente fez um trabalho, falou assim, vamos começar a pegar quem fez os exames de PCR que deu positivo de Covid e mandar isso pro laboratório para fazer o sequenciamento genético e ver se tem a variante indiana. Puxa, isso custa, isso vai dar um trabalho, tal, pode ser que a gente faça 10 mil testes e não ache nada. Eu falei, mas pode ser que a gente faça o teste e ache um, ache dois, a gente vai poder agir e fazer não é que essa semana a gente achou um caso dessa ação nossa e acabou que a prefeitura pôde agora isolar aquele senhor de 45 anos, fez o teste na mulher, a gente estava esperando o sequenciamento para poder controlar essas questões. Eu acho assim, eu sempre falei, o Bruno falava, eu continuo nessa mesma ação, a gente pode errar pelo excesso. Nessa situação de pandemia não dá para errar pela omissão.
Errar pelo excesso, você gera uma série de problemas: desemprego, depressão, exclusão social, outras mortes por outras doenças. O senhor realmente justifica, por causa da pandemia, esse excesso que pode ter, por exemplo, a OMS, a própria ONU, o Banco Mundial, prevê centenas de milhões de miseráveis por causa do isolamento, não só em São Paulo, mas como no mundo. O senhor não acha que houve um erro grande das autoridades por desespero, por medo, exatamente como o senhor admitiu, o erro em relação à educação, que provocou mais problemas que talvez a própria pandemia a longo prazo, só que essas mortes, essas omissões assim, não vão ser contabilizadas pela imprensa. O senhor admite como parte de um processo, realmente o senhor tem responsabilidade moral pela cidade e tal, mas o senhor admite esse erro gigantesco, mundial, em relação ao isolacionismo que foi feito dessa forma assodada e apressada?
Não, Adriana, cada um que sabe a batata que está na mão, né? Sim. O calor que ela tem, para onde vai jogar. Na cidade de São Paulo, quando eu falo assim, a gente não pode errar pela omissão, eu digo assim, nas ações da prefeitura. Sim. De poder ter as pessoas para vacinar, de ter leito de UTI, né? De poder...
Mas não de rodízio,
agora, fechar escolas, de poder ter ali médicos, você vê, foi contratado 11.500 profissionais.
O prefeito, o senhor, eu queria seguir nessa linha em relação à gestão, né? Porque o senhor sempre fala a gestão Bruno Covas. Foi muito difícil para o senhor perder um amigo, como o senhor disse, o atual prefeito era o titular, enfim, o senhor recebeu a prefeitura dessa maneira. E o senhor tem batido muito nessa tecla, o senhor não fez nenhuma mudança no secretariado, na equipe, enfim. Isso vai se manter até o final da sua gestão?
Vai manter. Tem coisas assim que a gente marca a nossa vida na política por aquilo que a gente é, né? Eu acho assim, a questão da fidelidade é um atributo muito importante para a pessoa pública. A chapa era Bruno Covas, Ricardo Nunes, a gente foi para a campanha junto, foi muito difícil, conseguimos ganhar, 3 milhões e 600 mil pessoas votaram na gente, montamos uma equipe. Seria uma incoerência, e não seria eu falar o seguinte, agora virou a página. Não. A gente vai continuar escrevendo a história, né? Aquela história que a gente começou no dia... Lá na eleição, no dia 29 de novembro, ganhamos o segundo turno, assumimos o dia 1 de janeiro. era um capítulo da história de São Paulo que eu estava escrevendo junto com ele, né? E eu vou continuar. E tenho, assim, uma coisa muito dentro de mim, de que eu preciso terminar no dia 31 de dezembro de 2024, cumprindo o plano de metas que a gente estabeleceu junto e se comprometeu com a população, né? Não dá para ter mais assim individualismo, para uma ciência. Foi um time que ganhou a eleição, né? Com as propostas e a continuidade.
Muito bem. Olha, prefeito, o papo está muito bom, a entrevista foi muito bacana aqui, mas infelizmente o tempo urge. E a sua agenda é super apertada. Prefeito, muitíssimo obrigado,
obrigado
mais uma vez por você ter vindo aqui à Jovem Pan, conversado com a gente, batido esse papo bem bacana. E lembrando que as pessoas que têm 38 anos, vacinação liberada a partir de amanhã, certo,
prefeito? E 37 na segunda-feira.
E 37 anos na segunda-feira. Nosso agradecimento aqui,
obrigado, gente,
ao Thiago Berrache pela participação.
Tô sempre aí. Obrigado.
Valeu.
Obrigado, Thiago.
Prefeito, um abraço para você. Gente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de voz de prisão. E não é do Adrilles, não, hein? Aguenta aí.
Eita!
Tem
cara de dizer mal? Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. A verdade pode doer. E ela virá na sua cara.
Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Ney Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
Não, isso é coisa de passivo!
Mitadas do Bolsonaro.
Manda a sua pergunta.
Eu vim da Bahia, vim direto da Bahia pra cá. E muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você.
Quem?
Noé.
Que Noé?
Noé da sua conta.
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, I'm Tone Tonight. My song Dance Monkey.
Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.
Aqui.
This is my station.
Jovem Pan.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E pra você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Amor? Meu, você não sabe o que eu descobri ontem?
Que foi, Pimpolho?
Meu... Ontem, 2 da manhã, o cachorro começou a latir pra rua. Eu fui olhar nas câmeras de segurança. Você não sabe, meu. O vizinho tava recebendo um carregamento de armas.
Como é que é?
É sério. Sabe aquele vizinho novo que é meio estranho, que não cumprimenta? Então, meu, ele tava recebendo um monte de fuzil na casa dele, meu.
Você tem certeza, amor?
Claro que tenho, meu. Tá tudo gravado pelas câmeras de segurança, ó. Dá até pra ver aqui no meu celular, meu. Quer ver, ó?
Não, Pimpolho. Você é louco. Apaga isso.
Por quê, meu?
Essa gente é perigosa, Pimpolho. Se eles descobrem que você tem essas imagens gravadas, eles podem querer fazer alguma coisa.
Ô, pai, o filho do vizinho novo me convidou para o aniversário na casa dele. Posso ir?
O filho do vizinho novo?
Ai, meu Deus do céu. Não, Pimpolho Júnior. Melhor não.
Mas ele é legal, mãe.
Calma, amor. Melhor deixar aí. Se não deixar, capaz eles desconfiarem que a gente sabe de alguma coisa, meu.
É, né?
É, meu. Ó, pode ir, Pimpolho Júnior.
Eba!
Ai, Pimpolho, e agora? O que, que a gente faz?
Primeira coisa, eu vou ligar pro Jarbas, pedir pra ele vir agora desinstalar as câmeras de segurança da rua,
meu. Pra eles não desconfiarem, né?
Não, amor. Porque agora não precisa mais, né, meu? vizinho do traficante de armas e com os nossos filhos amigos, quem é que vai querer assaltar nossa casa, meu? Fala aí. Meu, pensa bem, meu. Dá até pra parar de pagar o guardinha da rua, meu. Não?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show, depois de entrevistarmos o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o nosso Renan Calheiros da bancada.
Renan Calheiros, Adriles Jorge.
É o inquisidor.
Ele induz a resposta. Né? Você admite, então, que foi um erro, né?
Ele admitiu.
Não, senhor.
É o inquisidor.
De maneira tucana, mas admitiu.
Muito bem. Muito bem, Bruna Torlai tá bem lá, tô vendo que tá dando bastante risada. Vamos nessa então, turma. Olha só, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pagou uma fiança de R$1.100 e o que que aconteceu?
Solto.
Freedom. Está liberado da sede da Delegacia de Polícia Legislativa no Congresso Nacional após sair preso da CPI da Covid-19 ontem, na última quarta-feira. Vini, essa ordem de prisão foi dada pelo presidente da comissão, Omar Aziz, num verdadeiro show, né?
Foi um show, Paulo Matias. E um show que estava sendo muito pedido, né, pela internet, nas redes sociais. A cada depoimento, a cada depoente, todo mundo estava torcendo, né, para esse pedido de prisão. E ontem acabou acontecendo. O Omar Aziz deu a voz de prisão para o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, porque o Omar Aziz entendeu que ele prestou ali um falso testemunho. O que foi esse falso testemunho, segundo o Omar Aziz, Paulo Matias? O Roberto Dias, ele acabou negando que ele teria pedido propina para a compra de vacinas e chamou o Luiz Dominguete, que é da Davat Medical, que era o representante ali, o negociador dessa vacina, de picareta, né? Tinha aquela história toda, né, de ter pedido $1 por cada dose da AstraZeneca. E eles falaram, Paulinha, ele diz, né, o Roberto Dias, que teve um encontro casual com ele. Tava lá
passando,
tomando
um
restaurante, tava ali no restaurante tomando um chope
e tal.
Daqui a pouco aparece o Dominguete propondo essa negociação.
400 milhões de doses,
por
tranquilo.
Vacina. É, num encontro casual, num chopinho. Vamos ver o que falou o Roberto Dias.
Nunca houve nenhum pedido meu a este senhor, além de documentos que nunca foram apresentados. O mesmo já reconheceu a CPI, que nunca antes daquela data havia estado comigo. Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência, deu mais uma prova de sua desonestidade, mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin, não tive participação alguma na escolha da empresa, do produto, dos quantitativos disponíveis, do cronograma de entrega ou da definição de preço, nem tampouco condições contratuais.
Bom, mas aí, Paulo, surge na CPI áudios atribuídos ao Dominguete, né, da Davat, dizendo que não, peraí, parece que teve outros encontros, sim, inclusive reuniões marcadas pelo próprio Roberto Dias. Então não tinha sido apenas
eventual,
esse encontro eventual, esse encontro casual, esse chopinho, que tinham outros encontros mais importantes, inclusive com propostas ali de assinaturas de contratos. Foi aí que o Omar Aziz perdeu a paciência e falou, não, você está mentindo aqui faz 7 horas, então esteja preso. Vamos ver o que falou o Omar Aziz.
Eu já dei todas as chances para você.
Não temos chance, presidente.
Não,
coisa.
Não dou agora.
Não, mas é importante.
Não vou dar.
Mas mesmo se
não levantar... Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia, Senado. Ele tá mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo.
Perfeito, senhor presidente.
Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfe. E tem coisas que não dá para admitir.
Só uma última questão, presidente.
Não, os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei para ele.
Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios.
Perfeito.
É isso que eu quero pedir, eu peço a Vossa Excelência.
Não.
Senhor Roberto Ferreira Pires.
Mas independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma desculpa. 527 mil mortos. Mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora e todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele.
É, aí ele foi sem a vossa.
Vou falar
sessão.
Uma coisa. Eu
malvado.
Me senti...
O quê?
Como se fosse o Omar Aziz, com o Randolfe Rodrigues parecendo um Adrilho Jorge, parecia, gritando o tempo inteiro querendo falar.
Mas eu quero falar, presidente.
Exato.
É? Eu não sou tão educadinho assim.
Aí ele encerrou a sessão, falar, falou, pode levar. Mas aí você mesmo disse, né, Paulo, que ele já pagou a fiança e tá liberado agora. Até especialistas, viu, de direito também contestaram. Sim. Um pouco essa decisão do Omar Aziz, essa prisão em flagrante por falso testemunho. Alguns senadores, inclusive da oposição, também tentaram fazer com que ele revertesse essa ideia, dizendo assim, olha, você não prendeu Pazuello, você não prendeu Van Gaten, você não prendeu os grandões. Aí quando chega um cara...
Direito vale, né, para algumas pessoas específicas.
Exatamente.
Né? Só porque é peixe pequeno,
com
a
hierarquia,
né?
Hierarquia mais baixa, é, aí você vai lá e prende, mas foi irreversível a decisão aí do Omar Aziz.
Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, o Omar Aziz falou que é proibido mentir na CPI da Covid. O que que ele tá fazendo lá? Gente, quem conhece o Omar Aziz, governador do estado do Amazonas.
Não, mas isso vale só
para os
depoentes,
Paulo. Vocês estão ficando loucos, peraí. Não, me ajuda, por favor.
Vale só para os depoentes.
Muito bem. Só que tem um ponto nessa história, né? Que eu acho que é legal a gente abordar aqui e a gente discutir. Vou passar a bola para o nosso Adrilho Jorge, que é o seguinte. Esse áudio que foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, ele não é um áudio do Roberto Dias.
Não, do Dominguete.
Exato. Do Dominguete. Em nenhum momento o Roberto Dias fala. A voz do Roberto Dias não existe. Tá? É o Vini falando do Paulo, por exemplo. Isso. Certo? É uma acusação. Uma prova concreta em relação ao Roberto Dias, ela não existe através desse áudio, certo?
Certo.
Ou não, Adriles? Ou existe
Sim,
uma prova?
É uma prova pericial de uma pessoa envolvida e uma prova parcial. Eu quero saber a gravação inteira. Agora, o que leva um sujeito como o Omar Aziz a prender alguém pela subjetiva percepção de que o sujeito está mentindo, ele pode até estar mentindo. Eu não confio no Roberto Dias, parece que nem o governo que o exonerou. Agora, faça-se um devido processo legal de acariação entre ele e o Dominguete. Faça-se um devido processo de justiça numa CPI que se transformou num circo aleatório de inquisições e narrativas ao sabor do gosto de alguém que quer impor uma narrativa de que o presidente foi irresponsável e que toda a estrutura do Ministério da Saúde serve a uma irresponsabilidade de um eventual genocida. Aí, o que que se coloca? É o sintoma de uma inversão do Estado de Direito. Por que que o Omar Aziz, eu acho que ele sequer vai ser punido? Você tem no Brasil um Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, faz processo por fake news, que prende pessoas, que cerceia vozes, que persegue pessoas por aquilo que ele acha que é mentira. É a mesma coisa que o Omar Aziz. Então, de que adianta...
Teve nota das Forças Armadas
contra ele. Adianta? Pois é, de que adianta recorrer à mais alta instância de justiça, se a mais alta instância de justiça faz exatamente, de uma maneira mais limpinha, mais educada, mais gentil, o que fez o senador Omar Aziz? Ou seja, ali a gente está vendo de maneira muito clara o que que ele faz, o que que o Renan faz. Constrange testemunhas, constrange e humilha e persegue e prende quando essas testemunhas não são tão poderosas assim. O que o STF também faz, com deputado, com jornalista. Ou seja, você vai na parte de baixo, truculento, para impor uma narrativa de um relatório que já está praticamente
Adrilis,
pronto.
Todo agora, todo esse circo é até engraçado, né, gente? Porque todo esse circo, tal, não sei o quê, voz de prisão, tal. Aí o cara paga milão e tá fora.
Não devia pagar nada. Não devia pagar nada. A questão é essa, Paulo. O Dias, em que pese o fato da gente não desconfiar dele, em que pese o fato de achar que ele está realmente mentindo, você não pode atropelar o Estado democrático de direito e colocar as pessoas na prisão e fazer elas pagarem uma fiança por um crime que elas não cometeram. Entendeu? A gente está atribuindo poder a pessoas que são eventuais, pelo menos suspeitos.
Não, não é que,
né,
não cometeram, é que está sendo investigado.
Pois é,
né?
Você está prendendo,
é que não cometeram. A gente não sabe se, não cometeram.
Você está emprestando poder. Você está emprestando poder absoluto a ditadores inquisitoriais, que são Renan Calheiros e Omar Aziz. Pior, com anuência, com complacência e apoio de uma mídia que está entrando nessa narrativa do Omar e do Renan. E esquece os crimes das quais eles são acusados, vai de pedofilia, corrupção, o Renan recentemente foi também motivo de um outro inquérito. Ou seja, você tem todo um conluio de um Estado democrático de direito que está sendo surrupiado por mídia, por juízes, okay, por senadores, em nome de um tipo de narrativa. Se há algum tipo de justiça no Brasil, ela foi presa por Renan Calheiros, Omar Aziz e boa parte podre do STF.
Mas deixa... que a história é estranha, é.
Lógico que é estranha.
É estranha.
Lógico que é. É que o Adriles fala de crime que não cometeu, não.
O diretor de logística do Ministério da Saúde tem um encontro
casual tomando um chope. Você não pode prender pessoas.
É que você falou que é crime que não cometeu. Você falou crime não cometeu. Isso está errado. Não é que não cometeu, está sendo investigado.
Calma lá.
Não, deixa eu reiterar. Não sabe se cometeu ou não.
O crime que ele não cometeu, pela qual ele foi preso, foi o crime de mentira. A questão da acusação da mentira, que foi o que o Omar Aziz fez com ele, é totalmente subjetiva e uma ilação da cabeça do Omar Aziz.
Mas se os áudios são reais?
Que juiz é esse? Que juiz é esse que manda prender alguém por uma ilação da cabeça do fato que ele tá mentindo? Okay. Só ele e o Alexandre de Moraes.
Bruna Torlai, traga suavidade pra esse programa. Adriano está muito bravo, nervoso.
Tá,
Bruninha, me ajuda, vai.
Bom, em primeiro lugar, a pergunta que você se fez, Paulo, foi a que eu me fiz ontem, né? Eu falei, nossa, seria bom que o Omar Aziz cobrasse, assim, essa transparência, esse compromisso com a verdade da sua família, né? Que desviou tanto dinheiro da Secretaria de Saúde do Amazonas, que a gente viu nossos pobres conterrâneos ali do Amazonas sofrerem como poucos durante a pandemia, né? Foi um dos maiores escândalos, né? Justamente porque ali falta recurso e o Amazonas é um estado muito desestruturado. Então, alguém que desvia recurso da Secretaria de Saúde do Amazonas, cara, devia ir em prisão perpétua, porque ali quem conhece o Amazonas, quem já esteve lá, sabe que é um crime, assim, exponencial. Agora, quanto à voz de prisão dada ontem pelo Omar Aziz, eu interpretei da seguinte forma: ele e o Renan estavam loucos para mandar prender alguém, simplesmente para criar o precedente.
Isso,
né, de gerar uma pressão em cima dos depoentes. Eles estavam esperando ali uma presa fácil. Como o Dias, Roberto Dias, é um cara que já foi sacrificado pelo governo federal, em que sentido? O Vanguard foi sacrificado, ele está ali leal, né? Os outros depoentes, sobretudo o Pazuello, foi muito bem preparado para a CPI, deve ter mentido também, mas foi preparado, né? Enfrentou a guerra psicológica, que é a CPI, basicamente a guerra psicológica, como o Adriles muito bem pontuou, simplesmente narrativa em cima de narrativa. Mas o Renan e o Aziz estavam loucos para prender alguém, entendeu? Então eles precisavam criar esse precedente, tá? E aí, esse precedente está aí criado. Agora, talvez, independente de cumilão ou similão, os caras conseguem sair da cadeia, o Aziz conseguiu o que ele queria: criar um precedente para pressionar os eventuais próximos depoentes, de ou você responde que eu quero ouvir, ou talvez eu te mande passar a noite no xadrez.
Agora, que há indícios que esse Roberto Dias não é flor que se cheire e que ele fazia algo ilícito no ministério, isso a gente não precisa...
Eu acho que vocês estão focando muito no Omar Aziz e deixando de falar, por exemplo, dos excelentes trabalhos de Simone Tebet, do Alessandro Vieira.
A Simone Tebet não fez um excelente trabalho.
Opa, ela...
Se ela percebe...
Ela pegou o contrato da Covaxin e mostrou todas as incoerências que tinha nesse contrato.
A Simone Tebet, com o conhecimento jurídico que ela tem, vê um sujeito sendo preso de maneira arbitrária, grosseira, estúpida, boçal,
ela,
sem nenhum tipo de ilação
ela
em relação
opôs,
à verdade.
Ao que ela se opôs.
Ela ficou em silêncio na hora.
Ela se opôs.
Então ela se opôs depois, ela foi atrasada, opôs. Ela se ficou em silêncio.
Ela falou para o Omar Aziz não reconsiderar a decisão
dele. O melhor senador ali é o Marcos Fragelli.
Eu acho.
Marcos Rogério.
Eu não sei, Adriles. Eu acho pode que seguir, o Marcos Paulo. Rogério tá ali fazendo o palanque, tá? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele ontem no Jornal da Manhã. Realmente, ele é um cara competente, mas não vou esquecer que ele é um cara jovem, que tem aí um futuro brilhante na política, e não sei não se ele não vai querer se candidatar.
Veja bem, Bruna, vamos ser sincero.
Ele fala coisas corretas, tá?
Pois é.
Fala coisas corretas, concordo com você, mas ele também usa CPI de palanque.
Não, peraí, Bruna Torlai. Vamos lá. Vamos
nossa, quando ele fala assim, Bruna, nome, sobrenome, é pra constranger a pessoa. Ele faz comigo isso.
Não sejamos ingênuos. Todo político, a todo momento, tem um senso de oportunidade. Todo político vive em palanque permanentemente. A questão é, esse palanque é a serviço de algum tipo de esboço de verdade, de justiça real, de verdadeira averiguação dos fatos, devido processo legal, de alguma coisa que ele pode fazer com o poder que tem para ajudar as pessoas? Agora, vaidade política e oportunismo, todo político tem. É só não ser canalha, não ser leviano, não perseguir pessoas, coisa que o Omar Aziz, Renan Calheiros faz e até o momento Marcos Rogério não fez.
Bruna, para fechar.
Mas o Girão também, assim como o Marcos Rogério, o Girão também tem ajudado a você ter assim um pouquinho mais de equilíbrio na CPI, né? No caso, o Rogério ele é mais talentoso, o Marcos Rogério é mais talentoso, mas o Girão também tem cumprido ali o mesmo papel. Sem deixar de usar o palanque, eles tentam equilibrar um pouquinho o jogo de narrativas. São mas, assim, para mim, a narrativa e contra-narrativa da mesma maneira. Porque o que interessa falar é o que foi falado hoje, por exemplo, pelo prefeito de São Paulo, que o governo federal, na prática, está, sim, colaborando com municípios que estão tentando resolver o problema. É, para mim, esse é o tipo de coisa que esclarece. Como é que está o governo federal? Está atendendo a prefeitura da maior cidade do Brasil, com maior densidade demográfica? Está atendendo. Então, beleza. Aí a CPI cai por terra.
Muito bem.
Falou aqui da verdade. Pronto. Aí.
Gente, vamos para um rápido intervalo comercial, Paulinha?
Vamos.
Você tá bem aí?
Eu tô ótima. É? Eu tô bem tranquila, vou trazer novidades de entretenimento para vocês daqui a pouco, então fiquem por aí. E se quiser mandar uma perguntinha para Adriles Jorge, pode mandar aqui no Superchat, amor.
Ou para Bruna Torlai.
Paulo Matias.
É igual pode menino, mandar é igual aqui. Mãe que repreende o menino, Bruna. É,
pode mandar aqui no Superchat.
Paula Carvalho.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta.
A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mama?
Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Voagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Vem, mãe.
Ketchup.
Gosto, maionese. Gostado.
Quer ketchup? Não, eu prefiro que me...
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Na graduação EAD da Unicelv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unicelv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje. Inscreva-se já em unicelv.com.br.
Unicelv.
Augusto Nunes e uma bancada de jornalistas independentes, sempre levando informação com responsabilidade. Nesta segunda, 9:30 da noite, o senador Marcos Rogério vai direto ao ponto. Com Augusto Nunes, no centro do debate, o palco da CPI da pandemia. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, this is Shawn Mendes. Yeah.
This is Camila Cabello.
I love it when you call me, senorita.
station. Jovem Pan.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Deixa eu te contar, parei em seu olhar, pequena. Vem, vou te mostrar a lua, o céu e o mar de estrelas. Ela é a melhor que existe, deixa belo que era triste. Toda linda, ninguém resiste. Traz em si a calma. Teu sorriso é paz, leveza. Ama as flores e a natureza. Mas de toda a maior beleza, traz na alma.
Estamos de volta aqui com o nosso Morning Show na programação da Jovem Pan. Seguiremos com vocês até as 11h30 por aqui. E olha, Paulinha, você sabe que eu sou um cara que eu gosto de trabalhar. Sou apaixonado por trabalho. Estou sempre ligado 24 horas por dia.
Verdade.
Eu descanso pouco. Ou seja...
Eu não gosto, não.
Eu daria muito certo na China.
A China está dentro dos preceitos, sim, da ditadura do trabalho. Tá tudo
então,
bem.
Mas parece que uma nova geração de chineses está desafiando, né, essa narrativa de trabalho duro do regime comunista.
E você sabe que é uma geração... São os millennials. Não são os geração Z, os jovenzinhos. São os de 30.
Não são os cringes.
Não são, não, são os cringes, exatamente.
Ah, são os cringes.
São os que a geração Z acha um cringe, que é os de 30 e pouco. Da ilha do Paulo mesmo.
A influência ocidental.
Uma espécie de Paulo lá na China, 30 mesma anos idade. Acabado. E tem um movimento que começou 58. Muito
A sua mãe igual. Nossa. Vamos lá, perdão, desculpe, não deveria ter falado
começou
isso.
Começou uma briga, começou.
Perdão, desculpe, desculpe.
É, a mãe da Drilis é bem legal. Então vamos lá, ditadura da China, todo mundo tava lá, o quê? Interessado em trabalho, interessado em casar-se, interessado em ter filhos, não muitos, só os que eles deixarem, não é verdade? Considerando o autoritarismo, alguma coisa assim, tudo bem. É, já que milhões tranquilo. De pessoas foram tiradas da pobreza, tá, vai. Vamos viver a nossa vidinha aqui. Assim. Aí apareceu um homem, Luo Huazhong.
Quem?
Luo Huazhong. Tamo com uma foto dele aqui. Luo Huazhong. O Luo Huazhong.
A foto é maravilhosa.
Ele pensou assim, ué, tô aqui, né?
De boa.
30 anos. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar numa fábrica? Sei lá quantas horas por dia. Eu vou... Não vou fazer isso. Porque, assim, cada vez é mais horas de trabalho. Cada vez a casa pra comprar tá mais cara, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Ah, gente, eu vou andar de bicicleta, de Xichuan até o Tibete. Eu vou viver de bico. Vou ganhar ali uma coisinha aqui, uma coisa colar, vou pagando minhas contas e vou relaxar. Vou descansar. Quem tá vendo por imagens, tá vendo aqui o Luo Huazhong.
Ai, que delícia.
No movimento que ele definiu como ficar
ele
deitado.
Tá muito mais conservado que o Paulo lá.
É isso. Vai provocando, vai, Adrilinho. Você vai ter retorno já já. Vai provocando.
O movimento em mandarim chama Tang Ping. Tang Ping. E aí, muita gente começou a achar isso muito legal. Então, o pessoal começou a fazer camiseta, a conversar sobre a verdade. Vamos relaxar um pouco, né? Aqui tá muito estressante. Vamos viver de uma outra forma e tal. E deu problema. Por quê? Porque o governo não quer isso daí.
Que horror!
O governo não quer que você fique relaxando, amor.
É, tá certo.
Eles querem que gire o negócio, entendeu? Gente na fábrica, gente lá, Deus né? E aí, o que aconteceu? Os sensores começaram a deletar grupos de Tang Ping. Começaram a bloquear postagens de Tang Ping. Não pode ter mais roupinha escrito Tang Ping, né? A mídia estatal fez até movimentos, assim, matérias que diz que isso é vergonhoso. Um jornal lá até advertiu ficar deitado antes de ficar rico. Não, não faça. Então, assim, tá tendo isso na China. O pessoal que quer ficar de boas, né? Vivendo uma vida, assim, simples. E o governo que fala, não, amores. Volta tudo ao normal, começa a trabalhar e vida que segue. O que vocês preferem mesmo? O Paulo prefere trabalhar mesmo.
Não, eu prefiro trabalhar.
E você,
eu prefiro. Adriles? O Adriles...
Eu prefiro meio termo. Eu acho que eu posso filosofar sobre isso. Todo trabalho é um ato de reverência, compaixão e amor ao próximo. Se você faz um poema, você está fazendo para alguém. Se você faz um prédio, está fazendo para alguém. Um programa de televisão, para alguém. Um trabalho de advocacia, para alguém. Isso é bacana. O sentido do trabalho, ainda que seja exaustivo, até torturante em grande medida, é um ato mais de felicidade, mais de prazer frugal, mas é um ato de realização em nome do bem que você faz ao próximo. Só que o mais importante trabalho que você faz é a construção de elos afetivos em redor. Algum tipo de atenção, afeto, gentileza, construção para o seu marido, para sua esposa, para os seus amigos, etc. E a China elimina esse tipo de individualidade da pessoa, construindo um regime baseado na cooperação em nome de um Estado. Então ela impõe um tipo de regime que gera felicidade em nome daquilo que você faz pelo seu país. Então você tem que trabalhar 14 horas por dia, eficiência, destreza, trabalho contínuo. O indivíduo lá não tem nenhum tipo de valor. Ele é desindividualizado em nome de um tipo de coletivismo. E aí quando você faz uma revolta que eu acho absolutamente legítima em nome do prazer pessoal, de um tipo de ócio criativo, de um nome de uma consciência do tipo de trabalho que você está fazendo para o Estado, mas sobretudo o Estado é um meio, não é um fim em si mesmo. Você não trabalha objetivamente em nome do seu país, você trabalha para a humanidade. E a humanidade é tanto a pessoa que você mais ama, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu companheiro de trabalho, quanto o Estado. O Estado é a última instância. O Estado é a última instância para quem você faz alguma coisa, e a China subverte isso, fazendo o sujeito não ter o trabalho como realização própria, mas fazendo o sujeito ser feliz em ser escravo do trabalho.
Mas em então, que eu acho sentido? Que esse tipo de coisa é melhor... Em que sentido você está falando de trabalhar para a humanidade?
A humanidade é você, Paulo. A humanidade é você, perfeito, Paulinha. É perfeito. Você. A humanidade é o próximo. Quando você cria um amor absoluto perfeito. A um Estado abstrato, Você tira a individualidade do sujeito e ele perde a dimensão do que ele tá fazendo pra quem? A não ser que ele seja hipnotizado com lavagem cerebral. Então é, essa falta de individualidade do regime comunista chinês faz com que as pessoas virem robôs. Isso é um tipo de rebeldia que é muito bacana. Eu quero trabalhar assim, o cara trabalha, quer fazer bico, quer fazer um coisa, mas não em nome de um Estado opressor que tira toda a sua possibilidade de trabalhar para as pessoas que você ama também.
Muito bem, Bruna Torlai, eu duvido que você faça uma análise melhor que essa.
Olha, na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente, tá? Eu acho que é seríssimo, né? O Estado chinês, ele tem que realmente se preocupar, porque o ócio, a gente confunde ócio com ficar sem fazer nada. Na verdade, o ócio é uma coisa que tem totalmente a ver com contemplação, né? Isso o Adrilis falou um pouco, mas ele ainda usou a palavra trabalho. Trabalho vem do latim, né? E trabalho tripalho. É cultura. Na verdade, o ócio é aquilo que nos reconecta com a nossa consciência, né? E dentro de qualquer... Dentro da religião cristã, o ócio é aquilo que você faz, por exemplo. O que é a missa? É o seu momento de ócio, por exemplo, para você se reconectar com Deus. Então, o ócio não é preguiça, ele é premissa para o exercício da liberdade. A partir de um momento que na China, um cara, seja ele milênio, seja lá o que for, ele faz o elogio do ócio e o elogio da contemplação, ele está desafiando o princípio do regime comunista. Então, é algo muito, muito sério para eles. Não é à toa que os caras estão aí perseguindo esse cara. Tem um livro de um cara maravilhoso, um pensador católico, o nome dele é muito difícil, vocês me desculpem, eu não vou conseguir falar aqui, mas o nome do livro é Ócio e Contemplação. Eu fiz um vídeo sobre esse livro para divulgar, porque é maravilhoso. Ele fala justamente sobre a relação entre o exercício da liberdade, o aprimoramento da consciência e o ócio, dizendo ócio não é o lazer, aquela coisa...
Não, ócio é... Então é um trabalho tipo também, Bruna. Não, mas assim, o ócio é trabalhoso, a contemplação da vida, trabalho, a perseguição da vida, a percepção.
Justamente, não, Adriles, um minuto. Trabalho vem de tortura.
Tripalho, trabalho é instrumento tortura, latino, eu sei.
Entendeu? Então, assim, eu entendi o que você quis dizer com o trabalho, mas vamos para o termo atividade para a gente, né, ficar
muito
mais
bem.
Correto. Tá, é um tipo de atividade que engrandece a sua conexão com você mesmo, com a sua consciência. E evidentemente, é algo que sublinha a individualidade. Isso é um escândalo no regime comunista como a China. Não é à toa que esse menino aí tá causando tanto problema. Agora, eu vejo com bons olhos todo o meu apoio aí. Queria, como a Paulinha, saber falar direitinho o nome dele para elogiar, porque esse cara tem coragem.
Muito bem. Olha, a gente dá tempo para a gente falar das estreias no cinema. Um minutinho, Paulinha. Tem Scarlett Johansson como Viúva Negra, é isso?
Gente, depois de tantos marca-desmarca, entrou Viúva Negra com o timing bom, né? Porque agora a gente já tá com vacinação adiantada no mundo inteiro, já reabertura aí de alguns cinemas. Então, nos cinemas dá pra ver a Viúva Negra, mas quem assina Disney Plus, se quiser pagar aquela taxa de Premiere, também pode assistir, mas tem que pagar a taxa. Se você não quiser pagar a taxa...
Você assina e você pode.
Aí você espera até agosto que o filme vai ficar liberado para todo mundo que é assinante, mas para ver hoje mesmo tem que pagar a taxa. E aí, muita gente que acompanha essa saga da Marvel sabe que a Viúva Negra, amores, né? Ela morreu, gente. Ela deu a sua vida por uma joia, a joia da alma, lá em Vingadores Ultimato de 2019. Então, como esse filme? Esse filme traz um pouco do passado da Viúva Negra. Parte ali do que aconteceu depois de Capitão América Guerra Civil, filme de 2016. Então, a gente vai descobrir as origens de Natasha Romanoff. Quem eram os parças dela na Rússia? Tinha espionagem? Essa mulher foi treinada? Precisava de sororidade entre essas mulheres treinadas para se libertarem? Não sei. Quem muito é o verdadeiro vilão desse filme? São muitas questões. Aviso, fique até o final, porque tem as cenas pós-crédito. Já é uma coisa que tem em todos os filmes da Marvel, mas é bom avisar para você não perder o gancho, porque, ao que parece, já nesse filme somos apresentados a uma mais ou menos irmãzinha aí dela, né, que pode até ocupar a vaguinha dela no futuro da saga da Marvel.
Qual plataforma, Paulinha?
Disney Plus. Disney Plus. Pra quem quiser pagar a taxinha. E nos cinemas, agora temos o fechamento de toda essa trajetória da Viúva Negra, a personagem da Scarlett Johansson.
Muito bem. Olha, gente, o nosso quadro No Caminho Eu Te Explico de hoje será feito com o apresentador, humorista e músico Rafael Cortez. Então, roda a produção.
Saudações, nosso convidado e passageiro de hoje é Rafael Cortez.
Cara, que emoção.
Pô, que prazer ter você com a gente.
É um oferecimento.
Volvo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.
Sabe que você tá um Volvo, né?
Não. E Volvo é aquela qualidade que você merece. Volvo, quatro Volvo. Cilindros automatizados.
Você pegou o marketing da Volvo, você viu, João? Cara, Volvo e segurança para a sua família. Antes de falar sobre o Rafael Cortez, eu queria falar sobre o Rafael de Faria Cortez, lá de 76.
Não para a entrevista.
Meninão, músico.
Não fala da minha vida pessoal.
Não fala, essa era a ideia. E acho que muita gente não sabe. Hoje todo mundo sabe do seu gosto e do seu talento com música, até porque, pô, tava na Globo cantando e todo mundo passou a conhecer teu lado musical. Mas muita gente talvez não imaginava que o humorista era um músico de verdade, com muita propriedade, que estava ali fazendo umas aventuras em outras áreas também, indo muito bem. Quando que você decidiu estudar música? Quando que passou a ser algo mais sério? Porque tem aquela fase de, pô, vou pegar as minas, tocar um violão e tal.
Opa.
E depois você passa a ter unha grande e virar violonista.
Ó, foi assim, eu desde criança sabia que eu seria artista, porque a referência dos artistas na família é muito grande, né? Do lado dos Cortez, meu pai, tem o Raul Cortez, que era primo de primeiro grau do meu pai, que era o ícone, o Raul Cortez, né? E por parte de mãe, aí tinha uns artistas mais raçudos, assim, os que não necessariamente eram famosos, mas eu tenho tio pintor, tia atriz. Então eu sabia que eu seria artista, eu tinha certeza, eu só não imaginava o que, que eu faria. Com 17 anos, eu tava numa depressão ferrenha, eu era um super moleque problemático, assim, estereótipo do adolescente sofrido. E aí a minha fisgada musical se deu com More Than Words no colégio pra socializar e tentar pegar as meninas.
É, sempre começa assim, eu acho que quem falar que não tá mentindo.
E eu nunca tirei More Than Words, mas aí eu conheci o violão popular, aí me foi apresentada a MPB e eu fiquei enlouquecido. E da MPB eu fui descobrir o violão clássico, aí eu parei tudo e falei, não, eu vou estudar violão clássico porque eu achei aquilo incrível. Norteei minha vida pra ser um concertista.
Caraca, pra ser tua profissão.
Pra ser, exatamente.
Em grandes orquestras, assim.
E aí eu tava indo bem, até prestar o vestibular de violão clássico da Unesp.
Isso é maravilhoso, e a Unesp aí te reprovou. Eu falei, não tem condição desse cara fazer violão clássico aqui, não, por quê?
Porque não sabe física, química, matemática.
E você nunca tentou de novo, que você desencanou
ali? Nunca mais tentei o profissional do violão clássico.
E aí, em que momento que você decide que, pô, Extreme, More Than Words e tal, isso já não tá mais dando? Porque isso aqui é muito elaborado, muito difícil, muito interessante.
É, o negócio que aconteceu comigo é que não foi nem o More Than Words que funcionou pra mim, né? Quando eu comecei a frequentar rodinhas de músicos, os moleques tocando violão, eles tocavam Maria Bethânia, eles tocavam Nara Leão, eles tocavam Chico. Agora que eu não tenho mais ganas de ser violonista clássico, eu voltei pra MPB, porque eu hoje tenho condição de tocar bem coisas da MPB, porque o meu som tá bonito,
tem
porque
tenho
a técnica do clássico, mas tô voltando às origens. O que me apaixonou mesmo de início com violão eram aquelas coisas que eu ouvia, né? É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor... Coisa que existe é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Né, que foram pessoas de primeiro ano de violão.
É quebrado o MPB, né? Você vai, assim, tem uma técnica interessante aí de ir falando no meio das...
Algumas são, né? Mas outras são...
Contratempos.
Você pega uma canção de Tom Jobim. Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é só. Aí é o gênio do João Gilberto, que o cara que pega, em vez de falar, ele estica, né? Estica. Doce é sonhar, é pensar que você... Aí já tá uma outra linha, linha melódica, existe tudo na MPB. Mas dali, depois que o CQC acabou em 2015, definitivamente, é que eu fui pra Globo.
Música. Na Globo você participa do Popstar.
Ah, foi demais ter feito. Mas eu fui me divertir. E eu entendi, na prática, que o espectador de reality show, ele quer que você leve a sério. E quando eu me dei conta que eu tinha que ter levado o Popstar a sério mesmo, já tava no meio da temporada. E eu já tinha virado o divertido. Sim. Sacana ali. Essa aqui eu cantei no Popstar.
se alguém pergunta por mim, diz que eu fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver motivo, é mais um samba que eu faço.
É, durante a pandemia, você conseguiu evoluir profissionalmente de alguma forma?
Eu fiz um show de comédia stand-up que só fala de isolamento social, chama Antivírus o Show. E eu falo muito sobre isso, sobre o isolamento social, num show que nasceu em live. E que aí eu fui testar em drive-in. Essa aqui eu gravei, e é uma música que me veio logo no começo da pandemia. Assim que a gente sofreu muito com o isolamento social, a gente achava que a gente nunca mais ia poder abraçar as pessoas que a gente ama. Aí fiz uma canção chamada Um Abraço, que nasceu no dia do aniversário de 96 anos da minha avó. Imagina a pessoa fazer 96 anos, todo mundo fica comovido e ninguém pode dar um abraço, e manda um vídeo da casa dela, que é ela, uma cuidadora, e uma tia, todo mundo de máscara, cantando parabéns. E a gente falou, meu,
porra é essa?
Essa senhora vai viver quantos anos mais, cara? Então a gente não pode abraçar essas pessoas na pandemia, né? Aí me veio a ideia de fazer uma canção que fale que os abraços precisam continuar ativos, mesmo não sendo físicos, que os abraços sejam virtuais, emotivos. E aí nasceu essa aqui, que é Um Abraço.
Te abracei na luz de um sol e iluminei meu coração. Nunca mais se sinta só. Hoje o meu abraço é uma canção.
É, eu sou o motorista mais feliz do mundo. Obrigado, Volvo. Morning Show, mais um rolê concluído com sucesso. O Rafa vai seguir o dia dele, de músico, gênio e intérprete, eloquente, artista. E eu vou seguir dirigindo essa nave aqui até onde Deus me permitir. Falou, Morning Show, Volvo. Com muita segurança.
Volvo, qualidade que a gente quer.
Agilidade, segurança
pra você e para sua mulher.
Ah, mulher.
Volvo, você. Volvo, qualidade que a gente quer. Pra quem?
Eu sinto, não minto. A Volvo inventou o cinto.
Eu gosto de fato. É um belo carro. Você.
O preço é justo, o conforto é gigante. Ando acima deste elefante.
Da Volvo.
É um oferecimento.
Volvo XC40 com Seat Safety. Pela segurança de todos.
Olha, gente, você pode assistir o quadro na íntegra no nosso canal no YouTube ou na Panflix e conferir o que ele contou sobre a sua carreira na TV. É, o Rafael Cortez teve até histórias de bastidores do CQC, então não deixa de assistir. Paulinha, como é que foi aí a nossa hashtag? Foi tudo bem?
Foi
o programa
ótimo.
Até que foi bem, né?
É, o pessoal pergunta se o Joel saiu do programa. É importante lembrar... É. Para, Adri.
Morto.
Ele está de férias, tá?
Caixão.
Ele está de férias. Essa semana ele está de férias. A semana que vem está de férias. E voltará, então, depois da semana
e
que vem.
E na outra é você.
Quando eu estarei de férias, tá?
É um processo.
Então tá tudo bem. Fiquem descansados. Joel volta para alegria de alguns, para tristeza de outros, né? Porque aqui a gente tenta agradar todo mundo, mas é impossível.
Exatamente. Bruna Tornai, um beijo para você e até amanhã.
Tchau. Beleza, pessoal.
Valeu.
Até sempre, Bruna.
Tchau, Adrilis, George. Forte tchau, abraço. Querido. Tchau, Vini. Beijo, abraço. Paulinha. Muito tchau. Obrigado a você que ficou conosco até aqui. Você que faz esse programa existir. Tchau, gente. Até amanhã.
E UniaSelv, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas Sen estão colocando painéis solar.
Música.
My music.
My station.
Maroon 5.
Beautiful mistake. La, 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 in my head. La, la, la.
Let's go.
Paradise.
Fiesto.
Let's get down to business. Give you one more night to get this.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode... Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Agora 11:34.